Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial, de Ricardo de Moura Faria, é uma obra de divulgação histórica da coleção Repensando a História, em formato conciso. O livro examina as transformações internacionais desencadeadas no pós-Segunda Guerra Mundial, com atenção ao confronto entre Estados Unidos e União Soviética e aos rearranjos produzidos pela dissolução do Bloco Soviético. Sua proposta declarada é afastar-se de leituras maniqueístas da Guerra Fria, que reduzem o período a uma oposição simples entre capitalismo e socialismo ou a uma disputa moral entre duas superpotências. Em vez disso, o tema é tratado como processo histórico que envolveu poder militar, ideologia, economia, instituições internacionais e conflitos em várias regiões do planeta. O percurso até a chamada Nova Ordem Mundial permite discutir tanto as expectativas de cooperação após 1945 quanto as permanências de rivalidade, desigualdade e disputa por influência. Destina-se, sobretudo, a estudantes e leitores que precisam de uma visão sintética, crítica e contextualizada das relações internacionais contemporâneas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Guerra Friceia como estrutura global, e não simples duelo entre EUA e URSS. Um dos méritos centrais atribuídos ao livro é sua recusa em enquadrar a Guerra Fria como uma narrativa de mocinhos e vilões. A expressão costuma remeter imediatamente à oposição entre Estados Unidos e União Soviética, à corrida armamentista e ao risco nuclear. Esses elementos são indispensáveis, mas não esgotam o fenômeno. A Guerra Fria organizou alianças políticas e militares, orientou políticas econômicas, legitimou intervenções e repercutiu na vida de países que não eram as duas superpotências. Portanto, compreendê-la exige observar como cada bloco buscava ampliar sua área de influência e como governos, movimentos sociais e sociedades locais reagiam a essas pressões. Essa perspectiva mais ampla também impede duas simplificações frequentes: supor que os países alinhados agiam sempre por mera obediência e imaginar que a competição se realizava somente no plano militar. A disputa envolvia propaganda, modelos de desenvolvimento, apoio diplomático e demonstrações de capacidade tecnológica. Ao tratar o período como um país armada, o livro ajuda a explicar seu paradoxo básico: não houve guerra direta entre as principais potências, mas a possibilidade de escalada nuclear condicionava decisões em escala mundial. A utilidade analítica dessa abordagem está em distinguir conflito aberto, dissuasão e competição indireta, sem negar os custos humanos e políticos da bipolaridade. Em segundo lugar, paz armada, dissuasão nuclear e a lógica dos conflitos indiretos, a noção de paz armada é decisiva para interpretar a Guerra Fria. Depois de 1945, a existência de arsenais capazes de produzir destruição em massa tornou uma guerra frontal entre Estados Unidos e União Soviética extraordinariamente perigosa. A ausência desse confronto direto, contudo, não deve ser confundida com estabilidade plena ou paz efetiva. A dissuasão militar funcionava pela ameaça, cada potência precisava demonstrar que poderia responder a um ataque, elevando o preço de qualquer iniciativa adversária. Assim, a corrida armamentista não era apenas acúmulo de armas, era também instrumento de cálculo político e de pressão diplomática. Nesse cenário, rivalidades se deslocaram para áreas periféricas e para crises regionais. Os conflitos indiretos permitiam que interesses dos blocos se enfrentassem sem que as superpotências assumissem, necessariamente, uma guerra entre si. Essa dinâmica ajuda a entender por que golpes, guerras civis, intervenções e disputas de independência ganharam relevância internacional ao longo do período. Uma análise crítica precisa reconhecer as relações entre fatores internos de cada país e interferências externas, evitando atribuir toda a crise local a uma única causa internacional. O enfoque do livro é particularmente útil como introdução porque mostra que a Guerra Fria combinou contenção de uma guerra global com multiplicação de tensões em outros territórios. A paz entre os centros de poder coexistiu, portanto, com violência e instabilidade em diversas partes do mundo. Em terceiro lugar, foi o pós-1945 e as instituições que organizaram a cooperação internacional. A passagem da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria não eliminou a busca por mecanismos de cooperação. sou, ao contrário. Pós-1945, consolidou instituições internacionais concebidas para reduzir a probabilidade de novos conflitos de grande escala e organizar relações econômicas e diplomáticas. ONU, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional figuram entre os marcos mais conhecidos desse arranjo. Elas expressavam a expectativa de que regras multilaterais, negociação e coordenação econômica contribuíssem para um sistema internacional mais previsível. O livro permite situar tais organismos em seu contexto, sem tratá-los como garantias automáticas de paz ou como instituições neutras acima das relações de poder. Sua atuação ocorre em um mundo desigual, no qual os Estados dispõem de recursos, influência e capacidade de veto muito distintos. Durante a ordem bipolar, a cooperação institucional coexistiu com a rivalidade entre blocos. Depois do fim da União Soviética, essas mesmas estruturas continuaram a participar da organização da economia e da diplomacia globais. O ponto importante é perceber que a ordem mundial depende tanto de normas e fóruns de negociação quanto da disposição das potências para respeitá-los ou contorná-los. Para estudantes, essa discussão cria uma ponte entre história política e relações internacionais, mostra como decisões tomadas após 1945 ainda moldam debates sobre segurança coletiva. Desenvolvimento, dívida, ajuda internacional e legitimidade das intervenções externas. Em quarto lugar, o fim da bipolaridade e os limites da expressão nova ordem mundial. A dissolução do Bloco Socialista Soviético alterou profundamente a estrutura que havia marcado a segunda metade do século XX. Com o desaparecimento da União Soviética como polo rival dos Estados Unidos, a bipolaridade deixou de ser a principal chave de organização das relações internacionais. A expressão Nova Ordem Mundial procura nomear esse rearranjo, mas seu uso exige cautela. Ela não designa um sistema completamente estável, homogêneo ou livre de conflitos. Refere-se antes a uma mudança de condições, instituições, prioridades e hierarquias de poder. A leitura histórica proposta por Ricardo de Moura Faria é relevante porque ajuda a evitar a ideia de que o fim da Guerra Fria representou uma ruptura absoluta. O encerramento da divisão rígida em dois blocos abriu novas possibilidades de integração econômica, cooperação multilateral e redefinição de alianças. Ao mesmo tempo, não eliminou nacionalismos, conflitos regionais, assimetrias de desenvolvimento ou disputas por influência. A análise da transição deve, por isso, combinar descontinuidade e permanência. Mudaram os atores com maior margem de ação e as justificativas ideológicas predominantes. Mas a competição por segurança, mercados, recursos e prestígio continuou a influir nas decisões estatais. Essa é uma contribuição importante para leitores que encontram a expressão Nova Ordem Mundial. Em textos jornalísticos, o livro oferece base histórica para entendê-la como processo disputado, e não como resultado final e consensual da política internacional. Por último, economia global e relações de poder na configuração do mundo contemporâneo. Ao conduzir o leitor da Guerra Fria ao cenário posterior, a obra favorece uma compreensão em que política internacional e economia não aparecem como campos separados. A disputa entre modelos econômicos e sociais foi parte da competição entre os blocos, enquanto a reorganização produtiva e financeira ganhou peso crescente na etapa posterior. A nova ordem mundial deve ser lida, portanto, também à luz da expansão dos fluxos de comércio, capitais e empresas, bem como das diferenças entre países que ocupam posições desiguais nesse sistema. Esse enfoque não autoriza explicar todos os acontecimentos pela economia, mas mostra por que decisões aparentemente domésticas podem ter efeitos geopolíticos. Abertura de mercados, acesso à tecnologia, dependência de financiamento e capacidade industrial afetam a autonomia dos estados e sua influência externa. Em vez de considerar a globalização como processo automático e igualitário, a análise histórica se estimula perguntas concretas: quem define regras econômicas internacionais? Quais países se beneficiam mais de determinados fluxos? Como instituições multilaterais e governos respondem a crises? Essas questões prolongam o debate iniciado no pós-guerra e aproximam o livro de dilemas contemporâneos, para fins de estudo. Ganho está em relacionar mudanças econômicas globais com transformações de poder, sem perder de vista que escolhas políticas. conflitos e acordos internacionais moldam os rumos da integração mundial. Em conclusão, da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial é especialmente indicado para estudantes do ensino médio, vestibulandos, graduandos e iniciantes em História, Ciências Sociais e Relações Internacionais, além de leitores que desejam uma porta de entrada para a política mundial do pós-MIS-45. Seu principal benefício intelectual é oferecer um quadro de referência para interpretar acontecimentos contemporâneos sem isolá-los de suas raízes históricas. Ao compreender a bipolaridade, a dissuasão nuclear, os conflitos indiretos e a formação de instituições multilaterais, o leitor ganha instrumentos para avaliar com mais precisão noções recorrentes como hegemonia, cooperação internacional, segurança coletiva e ordem mundial. O livro se diferencia de sínteses que apresentam a Guerra Fria somente como embate ideológico fechado entre capitalismo e socialismo. A proposta anunciada de evitar o maniqueísmo desloca a atenção para a complexidade das relações de poder, a rivalidade entre superpotências, as consequências para outras sociedades, os limites das instituições e as continuidades que sobrevivem ao fim do mundo bipolar. Essa abordagem é adequada a uma obra breve, de caráter introdutório, porque privilegia conexões históricas fundamentais em vez de uma cronologia excessivamente detalhada. Não se trata de um manual de ação diplomática nem de um estudo exaustivo de cada crise internacional. Sua contribuição está na contextualização crítica, lido como base de estudo. Pode ajudar a organizar aulas, revisões e debates sobre o século XX e os problemas do século XXI, incentivando a análise de processos históricos antes de aceitar explicações simplificadas sobre os conflitos atuais. Se você quiser apoiar Ricardo de Moura Faria, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!